DW. Jornal da Noite.
Boa noite. No estúdio está hoje Nádia Issoufo. Conheça os destaques da emissão desta noite de quarta-feira, 30 de dezembro de 2020. Na Guiné-Bissau, o presidente da República diz nada ter a ver com o mandato de captura internacional contra Domingos Simões Pereira.
E tem regras, porque vários países...
Há regras. São vários países que fazem parte da Interpol. Para validarem o mandado, como validaram, é porque há indícios fortes contra a pessoa. Mas eu não tenho direito e nem obrigação de chamar o Procurador-Geral da República. Se lhe perguntarem, vão saber que nunca o perguntei sobre um processo. Não é meu papel. Nunca.
E ganha papel.
Em Moçambique, o edil da cidade de Climane defende que 2021 deve ser um ano de diálogo e de paz. E que factos marcaram 2020 nos PALOP? A Covid-19, sem dúvidas, mas há muito mais. Vamos recordar daqui a pouquinho. O presidente da Guiné-Bissau admite criar em 2021 uma agência de ética e anticorrupção como forma de afastar suspeitos de corrupção da função pública. O Mauro Sissoko Embaló também disse que nada tem a ver com o mandado de captura internacional emitido pela Justiça contra o ex-primeiro-ministro Domingos Simões Pereira. Em Bissau, Ian Cuba dançou e acompanhou o balanço do ano do estadista.
Omar Sissoko Embaló destacou largamente aquilo que considera a evolução do país no plano diplomático. Garantiu ainda o restabelecimento da confiança entre a Guiné-Bissau e seus parceiros, destacou o relançamento da diplomacia guineense desde que assumiu a presidência do país e, internamente, apela ao combate à corrupção na Guiné-Bissau.
E que tem cidadão especial ora quando lesa?
Não há cidadão especial quando lesa o Estado. Isso significa corrupção, que para mim é pior que coronavírus. Quem toma dinheiro do Estado vai pagá-lo. Estou a ponderar a criação, brevemente, de uma agência de ética e anticorrupção. E da próxima vez, quem quer ser deputado, até o Ministério Público vai validar a pessoa, que nos vai livrar de ter deputados, presidentes e ministros bandidos.
Bandido presidente, bandido ministro.
Sobre o mandado de captura internacional contra o líder do PSGC, Domingos Simões Pereira, emitido pela Procuradoria-Geral da República, o chefe de Estado disse haver indícios fortes para a tomada dessa decisão.
E tem regras, porque vários países...
Há regras. São vários países que fazem parte da Interpol. Para validarem o mandado, como validaram, é porque há indícios fortes contra a pessoa. Mas eu não tenho direito e nem obrigação de chamar o Procurador-Geral da República. Se lhe perguntarem, vão saber que nunca o perguntei sobre um processo. Não é meu papel. Nunca.
Nunca. E ganha papel.
Relativamente ao ex-primeiro-ministro Aristides Gomes, que se encontra ainda refugiado no Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embaló disse que nada sabe dele e nem vai tentar saber. Se tem problema com justiça, que vá resolvê-lo, afirma Embaló, que entretanto disse que não vai permitir perseguição política a nenhum cidadão guineense. Com as suas declarações, o presidente da República deixou claro que a nível do seu desempenho e o do governo, o ano 2020 é positivo. Mas para os cidadãos ouvidos nas ruas pela DW África, o ano que agora termina, nada de positivo tem.
Para mim, o ano foi muito negativo. Negativo mesmo.
A única coisa de bom é que as pessoas continuam a ter coragem, a expectativa.
Para mim, o ano 2020 foi o pior ano que eu já assisti em toda a minha vida.
Numa conversa de mais de 2 horas com os jornalistas para o balanço do ano, Sissoko Embaló falou daquilo que considera vários progressos a nível da diplomacia e anunciou o apoio de diferentes países e organizações internacionais a partir do ano 2021. De Bissau para a DW África, Ian Cuba dançou.
Acha que há perseguição política na Guiné-Bissau? Foi a pergunta que nós colocamos ao longo da tarde de hoje. As respostas são várias. Por exemplo, o Toro Nero responde: há perseguições políticas na Guiné-Bissau, sim, só não vê quem é fanático do ditador e barão da D, reticências, presumimos que ele queira dizer droga, e que come no mesmo tacho. Daúda Manjam, também da Guiné-Bissau, diz: se é perseguição ou não, eles é que sabem lá, porque o povo guinense não quer o desenvolvimento, votam sempre nos analfabetos para governar. Pronto, falei, diz Daúda Manjam. E Guilherme Peda responde: estamos no mundo de falsidade. Ninguém fala e assume a sua própria palavra. Voltaremos às reações dos internautas daqui a mais um pouquinho. Convidamos também os nossos ouvintes a participarem, mandando opinião sobre o tema do dia.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda na Guiné-Bissau, a sede do PEGC, principal partido do país, foi invadida por militares e polícias, informa o jornal local Capital News. Desconhece o motivo da ação, mas o presidente do Parlamento e vice-presidente do partido, Cipriano Kassamá, deslocou-se na tarde de hoje à sede do partido. Em Moçambique, as autoridades alertaram hoje que a tempestade tropical que atinge desde a madrugada o centro do país pode afetar cerca de 1 milhão de pessoas. O Xalan, que afetou também Madagascar, formou-se no Oceano Índico, chegou com ventos entre 90 e 100 km por hora. Dados preliminares das autoridades indicam que pelo menos 2 pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas. Mais de 20 famílias do Centro de Acomodação de Deslocados dos Ataques Armados de Dissidentes do maior partido da oposição, no centro de Moçambique, a RENAMO, estão ao relento em Manica devido ao mau tempo. Os ataques da autodenominada Junta Militar já provocaram a morte de pelo menos 30 pessoas em estradas e povoações das províncias de Sofala e Manica. Em Angola, o comandante-geral da polícia exortou hoje os cidadãos a não promoverem festas de fim de ano para evitar ajuntamentos devido à Covid-19. O comissário-geral, Paulo de Almeida, assegura que os incumpridores são responsabilizados e pede aos cidadãos que respeitem as disposições do decreto presidencial sobre a situação de calamidade pública. O candidato da oposição do Ghana, John Dramani Mahama, apresentou uma queixa no Tribunal Supremo para contestar os resultados das eleições presidenciais ganhas no início deste mês pelo presidente cessante Nana Akudo Addo. O líder da oposição alega que as presidenciais foram fraudulentas e que o resultado deve ser anulado. A polícia do Uganda disse hoje que impediu Bobi Wine, principal opositor declarado do presidente Yoweri Museveni, nas presidenciais de janeiro, de reunir os seus apoiantes, citando os regulamentos de saúde relacionados com a Covid-19, mas negou tê-lo detido. Contudo, a polícia diz que o popular cantor está atualmente a ser transferido para sua casa em Kampala, depois de ter sido impedido de continuar a fazer comícios em massa, num cenário de ameaças crescentes do coronavírus e em total desrespeito pelas diretrizes sanitárias.
DW Deutsche Welle.
2021 terá de ser um ano de diálogo e de paz. É o apelo do edil da cidade de Climane, centro de Moçambique, a poucos dias do ano terminar. Manuel de Araújo diz que é preciso calar as armas o mais rápido possível, pois só assim o país se pode desenvolver. A partir de Chimoio, Bernardo Jaquete com os pormenores.
Para o edil de Quilimane, Manuel de Araújo, é preciso dialogar e acabar definitivamente com os ataques no centro de Moçambique atribuídos à autoproclamada junta militar. Só com a paz é que pode haver desenvolvimento, salienta o político da RENAMO.
Esperamos nós, fazemos fé para que este conflito se resolva o mais rápido possível, porque não interessa a ninguém, portanto ninguém ganha com a violência. Temos que encontrar caminhos de diálogo para que entre irmãos, entre moçambicanos, possamos nos entender, trabalharmos juntos para que tiremos Moçambique do marasmo económico em que se encontra.
Na semana passada, o líder da junta militar, Mariano Nyong'o, anunciou uma suspensão das hostilidades, mostrando-se aberto ao diálogo. Nyong'o contesta o líder da RENAMO, Ossuf Momad, rejeitando também o acordo de paz assinado pelo maior partido da oposição e pelo governo em agosto de 2019. Esta terça-feira, Momad condenou mais uma vez os ataques da junta militar na região centro e dos insurgentes no norte de Moçambique. Na mesma linha de Momad, o edil de Quilimane também repudia a violência e pede a todos os moçambicanos que contribuam para a paz.
Nós temos que condenar qualquer violência, quer a violência no norte do país, tanto pelos insurgentes, como a violência que está a eclodir aqui na região centro. É importante que todas as forças vivas se envolvem neste projeto de pacificar o país. Nós, este país já sofreu bastante. Nós tivemos 10 anos da luta armada para libertar, para a independência nacional, depois tivemos 16 anos para termos a democracia, depois tivemos os dois conflitos, portanto o nosso país, a nossa economia, o nosso povo já sofreu o suficiente. Eu penso que é chegada a altura de nós termos no diálogo, na paz, como meta fundamental, para que possamos alavancar e explorar todos os recursos.
A paz, a justiça e a democracia são três pilares importantes que podem catapultar a economia do país, reforça Manuel de Araújo. Testemunho para DW Bernardo Giquete.
Final de ano, tempo de balanços. A Covid-19 foi, sem dúvida, o tema que mais marcou 2020. Num só ano foi decretada a pandemia pela Organização Mundial de Saúde e foi descoberta a vacina contra o coronavírus. Mas as consequências desta pandemia ainda se deverão continuar a sentir no próximo ano, porque a Covid-19 mudou as nossas vidas. Marta Cardoso faz um apanhado dos acontecimentos mais importantes em 2020 e começamos em Moçambique.
Decidi decretar o estado de emergência em todo o território nacional. Esta decisão não foi fácil. Depois de muita ponderação, consideramos que esta opção é aquela que melhor serve os interesses do nosso povo.
A declaração do presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, foi replicada em todos os PALOP e um pouco por todo o mundo. A pandemia da Covid-19 marcou o ano de 2020 e mudou para sempre a forma como interagimos uns com os outros.
Deve-se usar a máscara. Não é uma situação de brincadeira, é uma situação mesmo séria. Temos que pôr essas máscaras, lavar as mãos.
Precisamos de criar uma distância. Não podemos nos aglomerar.
Regras e exigências que limitaram as liberdades dos cidadãos e que levaram até a alguns abusos por parte das autoridades.
As polícias estão a matar muito, não se sabe se é porque estão a fazer disso. Não pode.
A polícia tem tido um modus operandi, na maior parte das vezes, um tanto quanto musculado.
Queixas que também se ouviram em Moçambique e na Guiné-Bissau, mas que soaram bem alto nas manifestações de Angola.
O povo precisa saber que precisa limpar o MPLA e, sobretudo, limpar a elite militar e polícias, que são os maiores corruptos nesse país. Porque é preciso perceber uma coisa: os políticos não abusam porque querem abusar, não. Eles abusam porque sabem que têm bonecos obedientes.
Em Luanda, os jovens saíram à rua em prol da realização das primeiras autárquicas do país e de melhores condições de vida. Mas críticas à governação de João Lourenço também se fizeram ouvir.
A juventude angolana prefaz o número maior da população em Angola. A juventude está desempregada e numa época como esta, com as promessas eleitorais que João Lourenço fez quando a sua eleição, que poderia criar postos de emprego, aproximadamente 500 mil empregos, mas passados 3 anos, até agora não está a cumprir com as suas promessas eleitorais.
O combate à corrupção foi uma das prioridades de João Lourenço este ano. Isabel dos Santos, o seu falecido marido, Sindica do Colo, Zeno dos Santos, Carlos São Vicente e Manuel Rabelais foram os principais visados. Mas ativistas e analistas criticam que a luta do presidente angolano contra a corrupção não toca a todos. O seu diretor de gabinete, Edu Strudas Costa, continua intocável. Em Moçambique, o caso de dívidas ocultas não andou para a frente e o ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, permanece detido na África do Sul. O combate à corrupção também foi uma das bandeiras de Umaro Sissoko Embaló quando, em fevereiro, tomou posse como presidente da Guiné-Bissau à revelia do Supremo Tribunal de Justiça.
Saliento ainda que o combate feroz à corrupção, o narcotráfico e o banditismo constituirão objetivos estratégicos e destacados na minha magistratura.
A presidência de Embaló está a ser, porém, marcada por críticas de opressão e perseguição política. O primeiro-ministro despedido por Embaló, Aristides Gomes, teve inclusive de se refugiar na sede da ONU em Bissau para salvaguardar a sua segurança. No meio de crises políticas, as crises económicas agravaram-se devido à Covid-19. No entanto, há muitos que desvalorizam as medidas de prevenção. A explicação é simples.
Onde há fome, não se respeita a leis.
Agora não vem no serviço. Por causa do coronavírus, não há comida suficiente. Ficou pouca. Eu desejo para passar essa doença aqui.
Para não se morrer de fome, foi preciso voltar a abrir a economia e de aos poucos voltar à normalidade.
Não tenha medo, porque em cima de nós é Deus. Porque já atravessamos muita coisa. Agora ficaram os filhos, justamente estão a ser desviados, estão a ser traquinos. Então, se a escola está reaberta, então temos que trazer nossos filhos à escola.
A situação está mal, porque tenho meus irmãos aqui que não vão na escola por causa dessa guerra. Medo também.
Se no centro de Moçambique se tem medo dos ataques da junta militar da Renamo, no norte foge-se dos ataques terroristas. Em dezembro, o número de deslocados de Cabo Delgado já tinha chegado aos 560 mil. As pessoas refugiaram-se sobretudo em Pemba.
Chegam, a maioria deles desidratados, alguns doentes, alguns passando mal, muita gente sem documento. Então chegam numa situação assim muito difícil, física e psicologicamente, chegam quase sem nada.
Acabar com o terrorismo e a crise humanitária em Moçambique é um dos grandes desafios de 2021. Isso e vacinar a população mundial contra a Covid-19, a doença que marcou para sempre o ano de 2020. Marta Cardoso, DW África.
DW Notícias.
No Quênia, homens armados, alegadamente do Al-Shabaab, emboscaram uma ambulância que transportava uma grávida para um hospital no norte do país, tendo matado o marido e queimado o veículo, segundo o relatório policial. Numa altura em que os ataques do Al-Shabaab estão novamente a aumentar de frequência no Quênia, o relatório afirma que o ataque causou ferimentos ligeiros nos restantes passageiros da ambulância. O Parlamento do Reino Unido aprovou hoje os três tratados que vão regular a relação entre a União Europeia e o Reino Unido a partir de sexta-feira. Antes disso, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, assinaram os acordos. As duas partes chegaram a um acordo sobre as suas relações pós-Brexit na noite de Natal. Michel, entretanto, considerou o tratado justo e equilibrado. As autoridades alemãs lembraram hoje que o coronavírus está disseminado em todas as camadas da população e alertam que a melhora da situação epidemiológica devido à campanha de vacinação iniciada recentemente vai demorar meses. Segundo o Instituto Robert Koch, organismo responsável pelo controle e prevenção da doença no país, nas últimas 24 horas foram contabilizados 1.129 mortos, dizia, ultrapassando pela primeira vez na Alemanha a barreira de 1.000 mortos num só dia. O presidente eleito dos Estados Unidos da América, Joe Biden, nomeou hoje Kathleen Hicks como vice-secretária de Defesa, o que a torna a primeira mulher a ocupar o segundo posto do Pentágono se o Senado confirmar a escolha. Hicks, que está no cargo da equipa de transição de Biden no Pentágono, trabalhou anteriormente no Departamento de Defesa dos Estados Unidos durante a administração de Obama. Biden anunciou também no início de dezembro a nomeação histórica do general afro-americano Lloyd Austin como o próximo secretário de Defesa. Dois soldados malianos morreram e outros cinco ficaram feridos, um deles gravemente, numa emboscada contra uma missão da Guarda Nacional na cidade de Kona, no centro do Mali. De acordo com o Ministério da Defesa, o ataque ocorreu na terça-feira numa floresta a cerca de 38 quilômetros do leste de Kona. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Vamos então ouvir as respostas dos internautas. A pergunta do dia que era: acha que há perseguição política na Guiné-Bissau? A Adulai Kandé, da Guiné-Bissau, responde-nos: acho que sim, neste momento não existe nenhuma perseguição política, pois todos nós estamos cientes que o PIGC está em guerra internamente e daí é fácil alguém chegar a conclusões que este mandato de captura visa simplesmente desencorajar o cidadão Domingos Simões Pereira, porque, de acordo com algumas personalidades, está prevista uma reunião. Com certeza, se Domingos Simões Pereira não fizer parte desta reunião, muitos vão pedir que o segundo vice-presidente do partido convoque uma reunião do Comitê Central e, posteriormente, eventual congresso antecipado. E daí, Domingos Simões Pereira já era, prevê o internauta. E Djalma Diu responde: viva o presidente. E é verdade, não estamos a mentir. Da mesa redonda, escreve este internauta. Obrigada a todos pela participação. Ficamos por aqui com a promessa de voltarmos amanhã ou na segunda-feira. Desejamos a todos uma excelente noite, um excelente final de ano e até breve. Boa noite.